E nós vamos prosseguir nos nossos estudos e sermões acerca do Evangelho de Mateus. E conhecemos esse Evangelho, é um Evangelho bastante conhecido. Todas as histórias mencionadas aqui são conhecidas por nós. Não temos novidades aqui no Evangelho. Todos nós, a grande maioria, já leu todo o Evangelho. E, no entanto, temos sempre lições novas para tirar. O texto base foi lido pelo Jairo, alguns momentos atrás, é o texto de Mateus 21, de 33 a 46. É a parábola que dá fechamento ao capítulo 21. Nós terminamos o capítulo 21 hoje, depois de várias semanas estudando Mateus 21, nós chegamos agora ao final desse capítulo. Mateus tem 28 capítulos, então temos ainda alguns meses pela frente estudando esse maravilhoso evangelho. A lição central que eu quero destacar no texto que foi lido é a seguinte: a mensagem central, a lição sobre, em torno da qual todo o nosso sermão vai girar, é a seguinte: os servos improdutivos de Deus correm o risco de despertar a sua ira. Essa é a mensagem central que eu quero destacar aqui com os irmãos. Os servos improdutivos de Deus. Deus tem servos improdutivos. É possível acontecer de um servo de Deus não produzir nada para ele. E os servos improdutivos de Deus, conforme aprendemos nessa parábola, correm o risco de despertar a sua ira. Nós vamos caminhar pela parábola, vamos dividir a parábola em três partes e vamos conhecer cada parte da parábola e destacando sempre essa lição central, que os servos improdutivos de Deus correm o risco de despertar a sua ira. Os irmãos devem observar na parábola três realidades representadas por ela. Notem bem essa palavra. Três realidades. A parábola representa três realidades. E é importante que os irmãos conheçam essas três realidades. Nós veremos então a seção específica da parábola e a realidade que essa seção representa. E assim vamos caminhando no conhecimento dela e das lições que Jesus quis ensinar quando enunciou essa história. Os irmãos devem se lembrar que o Evangelho de Mateus tem como alvo, ou um dos seus alvos, é mostrar que no plano de Deus para a salvação da humanidade haveria um estágio em que a oferta do reino a Israel, a nação escolhida, ao povo escolhido de Deus, a oferta do reino a essa nação, através de João Batista, o precursor do Messias, e através do próprio Messias, seria rejeitada. Nós aprendemos o programa do reino em outros sermões que expusemos aqui. E nesse programa do reino, nesse plano de Deus para o reino, há um item que é um item muito triste. O evangelho oferecido a Israel, o reino oferecido a Israel por João Batista e pelo próprio Messias, seria rejeitado. E essa parábola mostra esse item no programa do reino. No plano de oferta do reino, no plano de oferta e futuro estabelecimento do reino de Deus, nós aprendemos no Evangelho de Mateus que esse plano passaria por esse item, a oferta sendo recusada. João Batista dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus repetia o mesmo sermão, o mesmo apelo: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Mas o povo de Israel rejeitou essa oferta do reino. E então o reino, conforme veremos na sequência, foi oferecido a todo o mundo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, mostra o Senhor Jesus ordenando que o Evangelho seja oferecido a todas as nações. E então o plano de oferta do reino se expande, se abre para o mundo todo. E nós, que não somos israelitas, acabamos sendo beneficiados por essa oferta maravilhosa do reino aos gentios. A primeira realidade representada na parábola está consubstanciada no versículo 33. No versículo 33, a primeira realidade que é apresentada aqui de forma figurada nessa parábola é o estabelecimento da nação de Israel. A parábola mostra Deus formando a nação de Israel. A nação de Israel sendo uma nação especial, porque ela é plantada, ela é cuidada, ela é criada pelo próprio Deus diferente, de forma especial, de forma carinhosa, diferente das outras nações acerca das quais a Escritura não fala dessa forma. O texto diz: ouvi ainda outra parábola, certo proprietário plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e construiu uma torre, em seguida arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país. Quando o Senhor Jesus mencionou isso, o Senhor Jesus tinha em mente um trecho que aparece muito conhecido dos judeus, que aparece em Isaías, no capítulo 5. É importante que nós lembremos que o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus, e os judeus conheciam muito o Antigo Testamento. De modo que quando o Senhor Jesus mencionava algumas palavras, citava algumas coisas, isso criava nos judeus imediatamente algumas lembranças. Eles se lembravam de algumas coisas. E certamente, considerando a parábola que é contada aqui, os judeus, quando ouviram essa parábola de Jesus, se lembraram de Isaías no capítulo 5. Vejam Isaías capítulo 5, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 5 para você conhecer o que veio à mente dos judeus quando o Senhor Jesus disse que Israel era como uma vinha. O texto diz assim, observem, diz assim: quero cantar, Isaías 5 diz assim: quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. É Deus o amado, a vinha é Israel. Veja na sequência: ele preparou a terra, tirou as pedras. Vejam como esses elementos nos remetem à parábola. A parábola nos remete a esses elementos. Tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela. Também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e a minha vinha. Que mais poderia se fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Porque veio a produzir uvas bravas quando eu esperava que desse uvas boas. E eu vos contarei o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pastagem. Derrubarei a sua parede para que seja pisada e farei dela um deserto. Não será podada nem cavada. Nela crescerão sarças e espinheiros e darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é, e aqui nós temos um elemento chave para a parábola, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Era isso que o Senhor Jesus queria trazer à mente daqueles homens que estavam ouvindo a sua história. A vinha é a casa de Israel. E vejam na sequência: e os homens de Judá são sua plantação predileta, é toda a nação Israel e Judá. Ele esperou justiça. O que eram os frutos que ele esperava? Quais eram os frutos que ele esperava dessa vinha? Ele esperou justiça, mas houve sangue derramado. Ele esperou retidão, mas houve clamor por socorro. Então nós aprendemos nessa parábola quem é o dono da vinha. É o Senhor, o amado, o Senhor que plantou a vinha. Nós aprendemos o que é a vinha. É Israel, é a nação de Israel. E nós aprendemos o que eram os frutos. Justiça e retidão. Era isso que ele esperava da nação. Nós vemos o cuidado de Deus, um grande cuidado de Deus, tentando fazer dessa nação uma nação gloriosa. Nós encontramos textos bíblicos que apontam para isso com uma linguagem extremamente tocante. Nós vemos Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 7. Se alguns quiserem abrir em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, nos versículos 6 a 8, diz o seguinte: porque tu és povo santo para o Senhor teu Deus, falando de Israel. O Senhor teu Deus te escolheu para que sejas o seu povo particular dentre todos os que há sobre a terra. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois ereis menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão de Faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. O Senhor mostra aqui porque ele buscou Israel, o menor dos povos, desprezível. Mas ele busca Israel e forma essa nação. Há um texto, irmãos, em Ezequiel, no capítulo 16, é um trecho extremamente carregado, de uma linguagem forte, muito pesada, em que ele fala da formação de Israel usando outra figura. Ezequiel, no capítulo 16, os irmãos podem ler o capítulo todo em sua casa. E os irmãos verão aqui o cuidado de Deus na construção desse povo em Ezequiel 16. É um trecho bastante denso, com figuras assustadoras, com figuras até repugnantes aqui. Mas o Senhor usa essas figuras para despertar no povo uma imagem bastante vívida acerca da realidade. Ele diz, eu vou ler alguns versículos de Ezequiel 16, para que os irmãos percebam o cuidado de Deus em formar essa nação, na expectativa de que essa nação frutificasse, desse frutos de justiça e de retidão. O texto diz em Ezequiel 16, a palavra do Senhor veio a mim outra vez, ao profeta Ezequiel. Filho do homem, denuncia a Jerusalém os seus atos abomináveis e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. E aí vem as figuras de linguagem, as comparações. Ele diz: a tua origem e o teu nascimento foram na terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe heteia. E quanto ao teu nascimento, e aí ele começa a comparar a origem da nação ao nascimento de um bebê. E ele diz: e quanto ao teu nascimento, o teu cordão umbilical não foi cortado no dia em que nasceste. Nem te lavaram com água para te limpar, nem te esfregaram sal, nem te envolveram em faixas, ninguém teve piedade de ti, nem compaixão para te fazer alguma dessas coisas, mas foste lançada fora no campo pelo nojo que tiveram de ti no dia em que nasceste. Quando passei por ti, Senhor falando, te vi banhada em sangue e te disse: embora estejas no teu sangue, vive. Sim, eu te disse, embora estejas no teu sangue, vive. Eu te fiz crescer como o broto do campo, e cresceste, prosperaste, e ficaste muito bela. Formaram-se os teus seios, e o teu cabelo cresceu, porém estavas nua e descoberta. Passando por ti, vi que estavas na idade de amar, então estendi minha capa sobre ti e cobri tua nudez. Fiz um juramento e firmei uma aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu passaste a me pertencer. O Senhor se casou com essa moça Israel. O Senhor se casou com essa jovem, a nação de Israel. 9. Então te lavei com água, limpei o teu sangue, te ungi com óleo. Também te vesti de bordados, de sandálias de couro nobre, de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com joias e coloquei braceletes nos teus braços e um colar no pescoço. E te coloquei um pendente no nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim foste adornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. E te nutriste de boa farinha, de mel, de azeite. Ficaste muito bela e subiste à realeza. Foi isso que eu fiz com você, nação de Israel. Eu tirei você do lixo. Você era um bebê jogado, envolto ali no sangue e na imundícia do seu nascimento. E eu resgatei você, eu te lavei, eu te acompanhei no seu crescimento, eu me casei com você, te revesti de riqueza e de dignidade. O Senhor lamenta aqui em Ezequiel, no capítulo 16. E na sequência do texto até o final do capítulo, ele diz, mas você se tornou uma prostituta, ele diz. Você se tornou a pior prostituta da terra, ele diz. Porque as prostitutas comuns aceitam pagamento, você não, você pagava. Você pagava para os seus amantes. Você era muito pior do que todas as prostitutas da terra. E você me abandonou e se prostituiu com outros deuses, os deuses das nações. E o Senhor lamenta essa infidelidade de Israel, ainda que ele tivesse cuidado tanto daquela vinha, daquela jovem, daquele broto que ele fez crescer. Nós vemos esse cuidado aqui. Em Mateus 21, o Senhor resgatando novamente essa noção do povo de Israel tendo sido inicialmente um povo sem dignidade, abandonado, mas o Senhor fazendo desse povo uma grande vinha. Nós, os crentes, somos também uma vinha. Nós, os crentes, também fomos encontrados envolvidos na nossa imundícia e na nossa indignidade. Nós também estávamos jazendo em nossos delitos e pecados. Nós também estávamos envoltos no sangue da nossa maldade, da nossa perdição, do nosso desespero e da nossa impureza. Mas o Senhor nos trouxe para si. A Bíblia fala, a Bíblia diz que o Senhor nos fez reino e sacerdotes. A palavra de Deus diz que o Senhor nos revestiu de um manto de dignidade. Nos chamou de nação santa, de sacerdócio real, de povo de propriedade exclusiva de Deus. E a Sagrada Escritura diz que assim como a vinha de Israel deveria dar frutos, nós também temos que frutificar. O Senhor Jesus disse certa vez, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Vocês têm que produzir fruto. A expectativa do Senhor é essa, que nós, como videira de Deus, produzamos fruto. Nós fomos enxertados na videira que é Jesus. E temos que manter comunhão com Ele. Porque mantendo comunhão com Ele, nós vamos produzir os frutos que são mencionados em Isaías 5. Justiça e retidão. Há um grande problema que nós enfrentamos em nossa vida cristã. A nossa vida cristã pode cair numa mesmice de acomodações em relação aos nossos pecados e em relação à nossa falta de comunhão mais próxima com Deus. E pode acontecer de nós nos tornarmos ramos de videira que não dão fruto. E assim, e se isso acontecer, se nós nos tornarmos ramos de videira que não dão fruto, nós podemos incorrer no mesmo erro de Israel. Israel foi uma vinha plantada para frutificar, mas essa vinha não frutificou. Isaías 5 fala que ela deu uvas bravas. E Deus disse, o que eu farei com a minha vinha? Eu vou arrancar a cerca para que ela seja devorada, para que ela seja destruída. A falta de produção de fruto faz com que a ira do Senhor se acenda. Cada irmão aqui, cada pessoa cristã, crente, sentado aqui nesses bancos, é um ramo da videira do Senhor. Você é um galho. Você é um ramo da videira do Senhor. E o Senhor quer, tendo enxertado você na videira verdadeira que é Cristo, Ele quer que você produza frutos de justiça e retidão. Olhe agora para a sua vida e veja, verifique se você é um ramo que produz uvas doces ou se você é um ramo que produz uvas estragadas ou uva nenhuma. Que tipo de ramo é você? Você produz uvas boas? Uvas doces? De santidade? Retidão? Verdade? Pureza? Comunhão santa? Você produz esses cachos de uva na sua vida? O Senhor plantou você. Você não tinha dignidade nenhuma, você era um galho seco, semi-morto, jogado, lançado, apodrecendo aí, por aí afora. Mas Ele enxertou você na videira, que é o Senhor. Você produz frutos ou não? Que frutos você produz? Você produz o fruto sujo e podre da inveja, da maledicência, da imoralidade, da mentira, do vício, da preguiça, do desmazelo. Qual é o fruto, ou qual é o cacho de frutos que você produz? Pode acontecer na nossa vida o mesmo que aconteceu com Israel. Podemos ser uma videira cuidadosamente plantada. Podemos ser um bebê que foi acolhido no seu desespero de morte, no meio da sua sujeira e falta de esperança. E que fomos implantados na videira verdadeira. Que fomos como bebês recebidos, lavados e cuidados pelo Senhor que nos encheu com seus presentes. E, no entanto, podemos produzir o que é mal. E a nossa mensagem central diz que os servos improdutivos de Deus correm o risco de despertar a sua ira. Se eu for um bebê que foi acolhido pelo Senhor e colocado na sua casa e revestido de enfeites e adornos, e no entanto eu me prostituo com toda forma de pecado e maldade que há por aí, eu posso despertar sobre mim a ira do Senhor. Se eu sou uma videira que não produz frutos bons, produz frutos maus ou fruto nenhum, eu posso despertar a ira do Senhor, que pode se levantar contra mim e pesar sua mão sobre mim, como pesou sobre Israel. Mas a parábola prossegue. Vamos ver o que a parábola diz na sequência. A parábola mostra uma outra realidade. A parábola mostra o estabelecimento da nação de Israel, todo o cuidado do Senhor. Diversos textos mostram isso. Falamos de Deuteronômio 7, falamos de Ezequiel 16, há ainda Oséias no capítulo 11 que fala da mesma coisa. Mencionamos Isaías no capítulo 5, mostrando aí uma chave importante para a compreensão dessa parábola. Mas o texto prossegue e aponta para outra realidade, a segunda realidade simbolizada pela parábola. E a segunda realidade ilustrada na parábola é a seguinte: é a rebeldia dos líderes da nação de Israel. A parábola mostra a rebelião dos chefes daquela nação. Vejam, observem aí o modo como o Senhor ilustra isso na parábola. Ele diz, no finalzinho do 33, que ele arrendou a vinha, o dono da vinha arrendou a vinha a uns agricultores e ausentou-se do país. Essa é uma prática comum naqueles dias. Até às vezes por problemas financeiros, alguns fazendeiros se tornavam uma espécie de fazendeiros inquilinos. Eles trabalhavam numa vinha ou numa propriedade sem serem donos da propriedade. mas eles faziam um contrato com o dono da propriedade e recebiam ali alguma coisa por aquilo que faziam, às vezes metade, mas algo era devido ao dono da vinha. Esses fazendeiros inquilinos, eles tinham que enviar o produto do seu trabalho no tempo devido ao dono da vinha. Esse era o contrato. Naqueles dias, como surgiram diversos problemas econômicos naquela região do Império Romano, esse tipo de acordo era muito comum. O dono de uma terra, ele preparava ali então aquele lugar e deixava com alguns inquilinos, e esses inquilinos aceitavam o trabalho, porque não tinham condições de se manter sozinhos. E é o que acontece aqui. O texto diz isso, que o dono da terra arrendou a vinha a alguns agricultores e ausentou-se do país. O texto diz no versículo 34, quando chegou a época da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Era o que era dele. Quando chegou a época da colheita, para colher frutos em Israel, você tinha que esperar 5 anos. Você não podia comer os frutos que você plantasse nos 3 primeiros anos. A terra produzia o fruto, você ficava só olhando. Primeiro ano, produzia fruto, você não podia comer. Segundo ano, também não podia comer. Terceiro ano, também não podia comer. Nossa, eu vou morrer de fome desse jeito. Não, mas era assim que funcionava. Deus fazia desse jeito para a terra produzir bastante. Ninguém podia colher o fruto, ninguém podia comer do fruto. Chegava o quarto ano, agora posso comer. Não, não pode também. O quarto ano, os frutos são todos do Senhor. É tudo para Ele. Um ano todinho de colheita para o Senhor. E o quinto ano? Quinto ano você pode comer o fruto. Aí a terra produzia muito, porque ela tinha produzido com descanso, ela tinha produzido bastante com descanso. Então a terra estava forte, então ela produzia muito mais. As pessoas então comiam no quinto ano o que não tinham comido nos outros 4. E produziam tudo o que não tinham produzido nos outros 4, produziam no quinto ano. Aconteceu isso aqui talvez, tenha acontecido isso. Ou aquele senhor esperou passar o tempo devido para arrendar a vinha, ou então ele disse, não, vocês vão trabalhando aí, mas não colhendo a vinha. Quando chegar o quinto ano, eu vou querer minha parte, vocês vão recolher a de vocês, e eu vou querer a minha parte também. E o texto prossegue. E os agricultores receberam ali os servos do dono da vinha para que esses servos levassem os frutos para o dono da vinha, para o senhor. Versículo 35 fala o que aconteceu. Os agricultores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram outro. Um total desrespeito com o dono da vinha. Será que eles não entenderam o contrato? Será que esse foi o problema? Será que eles não estavam compreendendo que a vinha não era deles? Que eles tinham que produzir algo para enviar para o Senhor? Talvez tenha sido isso. Então, o versículo 36 diz que ele enviou ainda outros servos, em maior número, e fizeram o mesmo com eles. Mataram, espancaram e apedrejaram. O Senhor Jesus aqui, quando ele menciona esse episódio, quando ele menciona essa parte da história, o Senhor Jesus está fazendo uma remissão à experiência dos profetas de Israel. Os profetas de Israel foram os servos do dono da vinha. Vinha era Israel. O dono da vinha é o Senhor. Os frutos, justiça e retidão. E o Senhor envia os seus servos, os profetas, para colher os frutos, para dizer aos donos da vinha, para dizer aos lavradores, dizer a eles, olha, vocês têm que dar fruto. Vocês que são líderes da nação têm que trabalhar para que a nação produza fruto de justiça e retidão. Vocês estão preocupados só consigo, com o seu bem-estar, com encher o seu estômago, mas vocês precisam fazer essa vinha frutificar para o Senhor. E os profetas fizeram isso. E o que aconteceu com os profetas? Nós aprendemos no Velho Testamento o que aconteceu com os profetas. Os profetas foram, todos eles, sem exceção, todos perseguidos, apedrejados, espancados, ridicularizados e mortos. Nós vemos o caso do profeta Jeremias, o profeta Chorão. Todos chamam Jeremias de Chorão. Você também seria um profeta Chorão se você estivesse na pele de Jeremias. Jeremias, no capítulo 20, mostra o que aconteceu aqui com ele. O texto diz em Jeremias 20, versículos 1 e 2. Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar essas coisas. Jeremias profetizava o juízo. Jeremias profetizava o retorno do povo ao serviço e adoração do Senhor. E Pazur, o sacerdote, ouviu isso. E o versículo 2 de Jeremias 20 diz: então Pazur feriu o profeta Jeremias e o prendeu no tronco que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Jeremias foi preso. No capítulo 37 de Jeremias, nós vemos o que foi feito com ele mais uma vez. Jeremias 37, 14 e 15. Diz: e Jeremias disse: isso não é verdade. Acusaram Jeremias de traição. Disseram que Jeremias era um traidor, que estava do lado dos babilônios, inimigos de Israel. E Jeremias disse, quando foi acusado: isso não é verdade. Não estou desertando para os babilônios. Mas ele não lhe deu ouvidos, de modo que prendeu Jeremias e o levou aos chefes. E os chefes ficaram furiosos com Jeremias, e o açoitaram, e o aprisionaram na casa de Jônatas, o escrivão, pois haviam transformado essa casa num cárcere. Sempre os profetas sendo perseguidos. Nós vemos no primeiro livro dos reis. O primeiro livro dos reis mostra o sofrimento dos profetas do Senhor no capítulo 22. Primeiro Reis, no capítulo 22, diz, nos versículos 24 e seguintes, esse texto mostra, Primeiro Reis 22, versículo 24, mostra o seguinte: então Zedequias, filho de Quenaanã, deu um tapa em Micaías e disse... Esse Zedequias, que os irmãos estão lendo aqui, é um falso profeta. Ele estava profetizando coisas boas acerca do rei de Israel, Acabe. E o profeta Micaías, que era um profeta verdadeiro, disse: é mentira o que ele está profetizando. O rei Acabe não vai ter sucesso na sua campanha contra a Síria. E quando ele disse isso, veja o que acontece. Zedequias deu um tapa em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Micaías respondeu: naquele dia saberás, quando entrares de quarto em quarto para te esconderes. Então o rei de Israel disse: prendei quem? O falso profeta? Não. Prendam Micaías e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhe: assim diz o rei, prendei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. É um profeta do Senhor, lançado na prisão porque profetizou a verdade, ali jogado num cárcere, sendo tratado a pão e água. No capítulo 19 do mesmo livro, nós vemos o lamento do profeta Elias. Capítulo 19, versículo 10, diz assim: ele respondeu, Elias se lamentando, fala o seguinte, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Essa é a história de Israel, sempre os profetas, sempre sendo mortos e perseguidos. E o Senhor Jesus conta a sua parábola dizendo isso: a vinha que o Senhor plantou deveria produzir, mas vocês, os agricultores que o Senhor colocou sobre a vinha, matam os servos do Senhor que são enviados. Sempre foi assim. Quando nós olhamos para o capítulo 23 de Mateus, nós estamos no capítulo 21. O capítulo 23 de Mateus realça Mais uma vez essa realidade, o Senhor Jesus insistiu em dizer isso. Ele diz no capítulo 23, versículo 29. Vejam como esse texto é claro em denunciar esse comportamento de Israel. A recusa de ouvir os profetas, a recusa de ouvir os mensageiros de Deus. Ele fala, Mateus 23, 29, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Completai o que vossos pais fizeram. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres. Matareis e crucificareis alguns deles. A outros açoitareis nas vossas sinagogas. E os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas virão sobre essa geração. E o 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Vocês sempre fazem isso. Sempre. O Senhor envia mensageiros a vocês. Vocês deveriam protegê-los. Vocês deveriam acolhê-los. Vocês deveriam ouvi-los. Mas vocês os rejeitam, açoitam, zombam, prendem e matam. É o que vocês fazem. Sempre fizeram assim. Quando Estevão foi testemunhar diante do Sinédrio, ele disse: vocês sempre matam os profetas. Qual profeta vocês não mataram? E quando ele disse isso, a ira de todo o Sinédrio se acendeu e eles saltaram sobre Estevão e o apedrejaram. Sempre matando os profetas. Sempre. Os odeiam. A voz dos profetas. Eu não sou profeta. Não existem mais profetas. Eu não sou profeta. Mas eu repito as palavras deles. Meu papel é repetir as palavras dos profetas. Queria ser profeta. Mas não sou. Eu sou um porta-voz dos profetas. Eu repito as mensagens dos profetas. Eu explico as mensagens dos profetas. E eu proclamo as mensagens dos profetas e dos apóstolos. E cada vez que você ouve a palavra dos apóstolos e profetas e não obedece, você se iguala àqueles homens de Israel. Você se torna irmão deles. Você diz: eles rejeitaram os profetas. Eles taparam os seus ouvidos diante das palavras dos profetas. O Senhor lhes enviou mais profetas. O Senhor lhes enviou mestres. Os apóstolos o Senhor lhes enviou. E eles não ouviram. Taparam seus ouvidos e mataram a todos. Eles fizeram isso. E hoje eu ouço as mesmas mensagens. E eu também tapo os meus ouvidos. E tapando os meus ouvidos, ainda que eu não os mate, tapando os meus ouvidos, eu estou como que a dizer: aquilo que aqueles homens fizeram teve um fundo de razão e de justiça. Porque eles rejeitaram a mensagem que eu também rejeito. O que eles fizeram, na base, na raiz, eu faço igual. Eu também rejeito os profetas. Eu também rejeito os sábios, os apóstolos e mestres que me são enviados. Eu os mato também. E eu os mato em meu coração. É o que eu faço. E quando nós fazemos isso, quando nós matamos os profetas no nosso coração, quando a mensagem deles chega a nós e nós tapamos nossos ouvidos e rangemos os nossos dentes e abafamos aquela mensagem dentro de nós com desconforto, com inconformismo, sem aceitá-la, sem abrir o coração para ela, nós corremos o risco, e de fato isso acontece, nós caímos na ira de Deus. Sabem por quê? A parábola continua e diz que quem rejeita os servos, no final, rejeita também o filho. Na história da Sagrada Escritura, na história da humanidade, não houve ninguém que rejeitou os profetas e apóstolos e aceitou o filho. Ninguém. Todos. Todos, sem exceção, todos que rejeitaram os apóstolos e profetas, rejeitaram também o Filho. Talvez exista alguma porção dos ensinos dos apóstolos e profetas que você rejeite. Não faça isso. Pare. Talvez exista alguma porção da admoestação sagrada, da admoestação que vem do céu, que você resista e diga: isso eu não aceito. Não faça isso. Porque se você fizer isso, se você rejeitar o primeiro servo, você rejeitará o segundo servo. E rejeitará o terceiro servo. E o Senhor mandará mais mensagens, e você rejeitará outras mensagens também. E pode acontecer de, no final, você rejeitar o próprio filho. A parábola diz, no versículo 37, por último enviou-lhe seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. O dono da vinha não é ingênuo. Naqueles dias existia uma clareza muito grande na mente das pessoas acerca das diferenças sociais. Era possível você maltratar o escravo de alguém sem ter problemas nenhum. Mas maltratar o filho de alguém, isso causaria problemas. Mas esses lavradores não pensam assim. O senhor da vinha envia seu filho, e o texto diz no versículo 38, mas quando os agricultores viram o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e apoderar-nos da sua herança. Aqui fica claro qual era o objetivo deles. O objetivo desses lavradores era simplesmente um: obter a herança para eles. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que os líderes de Israel tinham somente um objetivo, tinham somente um alvo. Eles não queriam que a nação de Israel frutificasse em justiça e retidão. Eles queriam apenas que a nação de Israel produzisse bens para eles. Era isso que eles queriam. Não havia meios legais deles se apoderarem da herança, não havia como isso acontecer, mas eles estavam tão envolvidos na sua cobiça que eles disseram: vamos matar o filho, porque matando o filho, nós vamos extrair para nós, apoderar-nos da herança. Existe uma realidade presente aqui que deve chamar a nossa atenção. O Senhor esperava que aqueles lavradores produzissem fruto, fizessem a vinha produzir fruto. E aqueles lavradores não fizeram isso. Eles só se preocuparam em obter vantagem para si da vinha. Não olharam para a vinha e disseram: vamos fazer essa vinha produzir algo para o Senhor. Não. Eles perguntaram o seguinte: o que eu posso arrancar dessa vinha para mim? O que eu posso pegar dessa vinha para mim? Como essa vinha pode atender aos meus interesses pessoais? Há muitos crentes que são assim. A igreja do Senhor é a sua vinha. E muitos crentes se preocupam em fazer com que ela frutifique mais e mais. Eles investem nela. Eles trabalham nela. Eles dão do seu tempo para que a igreja produza mais e mais. Eles visitam os seus irmãos que estão doentes. Eles visitam seus irmãos que estão fracos. Eles tentam descobrir quais são os problemas que há na vinha. Se há alguma rachadura em sua torre. Se existe algum defeito em sua cerca. Se existe alguma árvore que está secando. E eles se preocupam em trabalhar para que a vinha seja mais bonita. Se preocupam em trabalhar para que a vinha seja mais forte e mais produtiva. A vinha é para eles a sua vida. Eles amam essa vinha. Sabem que é a vinha do Senhor. E trabalham arduamente para fazer com que ela frutifique. Alguns são assim. Alguns irmãos são assim. Olham para a igreja do Senhor e dizem: eis a vinha maravilhosa do meu Deus. Eu estou aqui, eu quero ser um agricultor nela. Eu quero plantar nela. Eu quero limpá-la. Eu quero protegê-la. Eu quero fazer com que ela produza mais. Eu quero consertar os seus defeitos. Eu quero dar de mim no serviço dela. Eu quero fazer isso para que ela produza mais. Há lavradores assim aqui. Mas há outro tipo de lavradores. Há lavradores que olham para a vinha e pensam assim: o que eu posso tirar dela para mim? O que eu posso arrancar dela de vantagem para mim? Eu sou o lavrador Gerson. Quero levar vantagem em tudo. Lembram desse cara? Há crentes assim. Eu quero algo para mim. Ah, e se essa vinha não me der nada? Ah, vocês não sabem o quão bravo eu vou ficar. Ah, se essa vinha não satisfizer os meus desejos, se essa vinha não realizar os meus anseios, se essa vinha não der o que eu peço, o que eu quero, ai dessa vinha. Eu vou abandoná-la, eu vou desprezá-la, eu vou maldizê-la, eu vou feri-la. Eu quero que ela dê algo para mim. Que tipo de lavrador você é nessa vinha? Israel teve seus lavradores maus, que não olharam para a vinha que o Senhor plantou e trabalharam para que ela produzisse mais. Olharam para a vinha do Senhor e tentaram arrancar dela o que podiam arrancar. E por isso, por causa disso, por serem improdutivos como lavradores, como diz nossa mensagem central, por serem improdutivos, eles despertaram a ira do Senhor. E a parábola chega ao seu final. A parábola no seu final mostra uma última realidade simbolizada nela. E a última realidade simbolizada na parábola é o juízo de Deus contra a nação de Israel. Nós estamos dizendo, na nossa mensagem central, nós dissemos que os servos improdutivos de Deus correm o risco de despertar a sua ira. E dissemos que a parábola mostra três realidades. A primeira realidade, o estabelecimento da nação de Israel, no versículo 33. A segunda realidade, a rebeldia dos líderes da nação de Israel, nos versículos 34 a 39. E a terceira realidade, relacionada à nossa mensagem central, é o juízo de Deus contra a nação de Israel, que está aí presente nos versículos 40 a 46. O texto diz que o Senhor Jesus se voltou para os seus ouvintes e disse: quando vier o dono da vinha, que fará aos agricultores? Eles lhe responderam: destruirá horrivelmente esses homens maus e arrendará a vinha a outros agricultores que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Eles próprios se condenaram. Eles próprios pronunciaram a sua condenação. E disseram: o senhor da vinha vai matar todos eles e vai dar a vinha a outros que produzam fruto. E o Senhor Jesus então diz no versículo 42: nunca lestes nas Escrituras? E aí o Senhor então menciona o Salmo 108, 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ah, é importante notar, no versículo 40, algo que é surpreendente. O que é surpreendente no versículo 40? É a intervenção direta do dono da vinha. O dono da vinha sempre manda mensageiros na parábola. O dono da vinha sempre manda servos na parábola. O dono da vinha, no final, manda seu filho na parábola. E talvez os lavradores pensem assim: ah, tudo que o dono da vinha faz é mandar recados. Ele sempre manda mensageiros. Ele sempre manda servos. Agora manda o filho. Mas tudo que ele faz é isso, é mandar recados. Talvez não esperassem uma intervenção direta dele. Mas o texto diz que o próprio dono da vinha vem e interfere e entra na história. Ele estava longe. Mandava só mensageiros e servos. Agora ele próprio vem. Ninguém espera por isso. Os próprios lavradores não esperavam por isso. Ele interfere diretamente. E isso deve fazer com que nós temamos e tremamos. Porque, irmãos, chegará o tempo em que o Senhor não mandará mais recados. O Senhor manda recados continuamente. O Senhor manda recados dizendo: façam minha vinha produzir. O Senhor manda recados dizendo: faça a sua vida produzir. Faça com que a sua vida dê frutos. Ele manda recados. Abandonem os frutos maus. Ouçam meus profetas. Ouçam meu filho. Ouçam minhas mensagens. Ele continua mandando recados. E nós não escutamos. Mas haverá o dia em que ele próprio virá. E quando ele vier, ele não virá para dar recados. Ele virá para punir os perversos. Ele virá para punir os que rejeitaram a sua voz. Ele virá para punir os que rejeitaram o seu filho. Ele virá para punir os que rejeitaram a voz dos seus profetas. É isso que ele vai fazer. O Senhor Jesus diz aqui, mencionando o Salmo 118, ele fala: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele está dizendo: olha, os lavradores rejeitaram o filho. Mas olha o que acontece. O filho tornou-se a pedra angular. Ele muda a figura de linguagem. Não usa mais a figura de linguagem voltada para o lavrador. Agora ele usa a figura do construtor. Ele diz: os líderes de Israel são como construtores, construindo uma grande casa, construindo um grande templo. E eles pegaram a pedra, que é Cristo, que deveria ser a pedra principal no fundamento da construção do reino. Eles jogaram fora essa pedra. E essa pedra é a pedra que Deus usa para construir o seu reino. E ele prossegue dizendo o seguinte: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que deu seus frutos. O Senhor Jesus está fazendo alusão aqui à destruição de Israel. Israel foi destruída no ano 70. A liderança dos sacerdotes, a liderança dos anciãos do povo, toda essa liderança foi dizimada. Essa liderança desapareceu. E o Senhor Jesus criou uma nova liderança. O Senhor Jesus criou uma nova comunidade de santos. O Senhor Jesus criou uma nova videira, uma nova vinha. E colocou novos líderes sobre essa vinha. E ele diz: este novo povo, a igreja, a comunidade da fé, esse povo dará frutos. E ele prossegue dizendo: e quem cair sobre essa pedra será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ele diz: essa pedra que os construtores rejeitaram, ela tem uma aparência de fragilidade. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós temos em mente alguém frágil. Nós temos em mente alguém que diz: vinde a mim, eu sou manso e humilde de coração. E essa figura frágil, muitas vezes, esvazia o coração dos maus de temor. Mas nós não podemos nos iludir com a aparência de fragilidade do Senhor. Porque o Senhor é uma rocha. O Senhor se apresenta aqui dizendo, olha, eu sou uma pedra. E sobre quem eu cair, essa pessoa será despedaçada. Eu sou uma pedra, e se você vier na minha direção e entrar em choque comigo, você será reduzido a pó. Havia uma tradição judaica que dizia, se uma pedra cair sobre um pote, ai do pote. Se o pote cair sobre a pedra, ai do pote. De qualquer jeito, ai do pote. Nós podemos ir na direção do Senhor como uma porta. Podemos ir na direção dele como uma porta aberta. E entrar no seu país, e entrar em sua casa e termos comunhão com ele. Mas nós podemos rejeitar os seus profetas. Podemos rejeitar as suas mensagens. Podemos rejeitar ele próprio. E então iremos na direção dele. Mas não iremos na direção dele como uma porta. Iremos na direção dele como ele sendo um rochedo. E vamos nos espatifar nessa rocha. Nós não podemos criar em nossa mente a figura do nosso Senhor como simplesmente um carpinteiro humilde implorando que nós o obedeçamos. Não. Não podemos olhar para ele somente como um pastor bondoso carregando ovelhinhas no colo. Não. Ele é isto sim, mas ele também é um general. Ele também é um grande guerreiro que se levanta e pune o seu povo quando o seu povo não lhe dá ouvidos. Ele é também uma pedra que cai sobre aqueles que o desprezam e os esmaga e os destrói. Há muitas questões que nós podemos levantar aqui. Nós poderíamos olhar para os incrédulos, talvez eles estão incrédulos aqui hoje, se não estão aqui, vão me ouvir em outro momento, através da internet. E poderíamos perguntar, você está indo em direção à rocha? Se você rejeita o que os apóstolos e profetas disseram, você que é incrédulo, você que não crê no Evangelho, você que zomba do Evangelho, você que zomba da Escritura, você que diz que isso é só religião e que religião não se discute, você que pensa assim, se esse é o seu pensamento, você está indo em direção à rocha. Você está indo em direção à rocha e vai bater nela. E quando bater nela, se espatifará e será reduzido a pó. Mude o seu curso, ouça os apóstolos, ouça os profetas, ouça a mensagem do reino. Não rejeite os mensageiros do Senhor, escute o que eles dizem. Comece a produzir frutos, frutos de fé, de justiça, de retidão, para que você vá em direção ao Senhor, não como ele sendo uma rocha, mas como ele sendo uma porta, e possa entrar em sua casa e desfrutar da sua hospitalidade, da sua amizade, do seu favor. Nós poderíamos falar sobre isso. Mas o que eu quero destacar aqui, para terminar, é algo diferente. É o seguinte, nós aprendemos na parábola que o Senhor confiou uma vinha aos líderes de Israel. E eles não produziram nada com a vinha que lhes foi confiada. A pergunta que eu quero levantar aqui para os irmãos, ao terminar essa mensagem, é a seguinte: qual foi a vinha que Deus confiou a você? Qual foi a vinha que Deus lhe deu para que você a fizesse frutificar? Qual foi? Qual foi a plantação que Deus deu a você? Qual foi a árvore que Deus deu a você para que você fizesse dar frutos? Talvez essa vinha seja a sua esposa. e você não cuida da vida espiritual dela, para que ela produza fruto de justiça e retidão. Talvez essa vinha que o Senhor deu a você, para você cuidar, talvez seja o seu marido. E você abandonou essa vinha. Ela está secando. Você não cuida da vida espiritual do seu marido. Não ora por ele. Não acompanha. Não trabalha para que ele cresça espiritualmente. Você não faz isso. Talvez você seja até um empecilho para as pessoas da sua família crescerem espiritualmente. Talvez a vinha que Deus lhe deu tenha sido seus filhos, seus netos. Mas você não os traz na igreja, porque você quer regá-los com outras águas. Você quer regá-los com outras fontes. E essas vinhas que o Senhor deu a você estão secando e não produzem nada na vida espiritual. Talvez essa vinha seja a sua classe de crianças. Talvez seja um professor de crianças aqui. Talvez essa vinha seja o seu grupo de senhoras. Talvez essa vinha seja o seu grupo de homens. Talvez o seu grupo de jovens seja essa vinha que o Senhor confiou a você. Talvez essa vinha seja os seus irmãos que estão sentados aí ao seu lado. Talvez essa vinha seja a sua própria vida. Talvez essa vinha sejam seus amigos mais próximos aqui da igreja, árvores que Deus plantou e plantou pertinho de você. Plantou bem ao seu lado, bem ao seu lado, para que você não conversasse com essa pessoa somente sobre trivialidades e futilidades e coisas assim, mas para que você fosse um agricultor. Ele pegou essa árvore, essa vinha, e colocou do seu lado, dizendo: faça essa arvorezinha frutificar. Ah, Senhor, essa aqui não tem jeito. Tem sim. Regue, cuide dela, trabalhe com ela, seja paciente e invista nela. É sua esposa, é seu marido, são seus filhos, são seus amigos aqui na igreja, são seus parentes aqui da igreja, são as pessoas que estão próximas de você, são seus liderados, é a sua vinha. E o Senhor é o dono dela. É o Senhor o dono dela. E Ele quer que você trabalhe para que elas produzam frutos. Que tipo de lavrador você tem sido? Você tem olhado para essas pequenas vinhas de Jesus e tem esperado só arrancar delas para você? Ou você está preocupado em fazê-las produzir? Se você não está ligado à videira, o seu trabalho de lavrador também não vai produzir. Nem você produzirá na sua vida, nem fará outros produzirem. Por isso, é importante que você, como lavrador e como vinha também, faça a oração do Salmo 80. E terminando esse sermão, ore com o salmista no Salmo 80. Veja o Salmo 80. Veja a súplica do Salmo 80. Faça desse salmo a sua súplica hoje. Você que é uma arvorezinha que não produz. Você que é um lavradorzinho que não está trabalhando. Faça essa súplica. Salmo 80, versículo 8. Trouxeste uma videira do Egito. Expulsaste as nações e a plantaste. Tu lhe preparaste lugar. Ela lançou profundas raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com sua sombra e os cedros de Deus com seus galhos. Ela estendeu sua folhagem até o mar e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste suas cercas para que todos os que passem pelo caminho colham suas uvas? O javali da floresta a devasta e os animais selvagens alimentam-se dela. Ó Deus dos exércitos, o salmista lamenta, a vinha que o Senhor plantou está devastada. A vinha pode ser sua vida, pode ser sua família, pode ser sua igreja. Ó Deus dos exércitos, volta-te e nós te rogamos. Atende do céu, vê e cuida dessa videira, a videira que tua mão direita plantou, o ramo que fortaleceste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, eles perecem pela repreensão do teu rosto. Que tua mão esteja sobre o que está ao teu lado direito, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Então não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos teu nome. Senhor Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto, para que sejamos salvos. Senhor, restaura a tua vinha. Ela está devastada, não dá frutos. Olha para nós novamente. Faça a sua vinha frutificar. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo essas coisas. Senhor Deus, cada um de nós é uma árvore que o Senhor plantou. Olha para nós e faça com que frutifiquemos. Mas cada um de nós não é somente uma árvore. Cada um de nós também é um pequeno lavrador, a quem o Senhor confiou outras árvores. Cada um de nós é um pequeno lavrador a quem o Senhor confiou uma árvore que o Senhor plantou. Essa árvore pode ser o nosso cônjuge que o Senhor plantou. Essa árvore pode ser os nossos filhos. Essas árvores podem ser os nossos irmãos ao nosso redor. Os nossos irmãos mais próximos que o Senhor plantou pertinho de nós. Ó Deus, nós não temos sido lavradores fiéis. Queremos pedir que o Senhor nos ajude para que trabalhemos na sua vinha e produzamos fruto em nós mesmos como árvores que também somos e trabalhemos nos outros, nas árvores que o Senhor plantou, para que essas árvores também produzam frutos através do nosso trabalho. Por isso, Senhor, vivifica-nos. Livra-nos da produção dos frutos maus. Livra-nos da produção dos frutos sujos, estragados, apodrecidos. Faça com que em nosso viver produzamos frutos bons. E como lavradores, auxiliemos nossos irmãos a produzir frutos de justiça e retidão. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.